Este é o podcast Três Psicólogos Entram em um Bar. Puxa uma cadeira, toma uma com a gente.
Desce mais uma, meu consagrado.
Oi, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Três Psicólogos Entram em um Bar. Eu sou o Gustavo.
Eu sou a Laís.
E eu sou a Kayene.
E hoje o nosso tema é abuso psicológico. E a Kayene vai falar para vocês um pouquinho sobre a definição.
Isso aí, pessoal. Então, caracteriza-se, né, abuso psicológico. É considerado, na verdade, aí, qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, que prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento da mulher ou do homem, né, que vise degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões. Tá? Esse é o conceito, um conceito retirado do Instituto Maria da Penha, por isso que tem um viés aí direcionado a gênero, mas não necessariamente uma particularidade, né, do gênero feminino, apesar de acontecer com maior incidência entre mulheres.
Sim, e cara, acho importante enfatizar isso, né, que não acontece somente com mulheres. Acho que quando a gente vai fazer pesquisa sobre esse tema, ou quando a gente vai acompanhar algo em mídias sociais e afins, sempre vem com esse viés muito forte ali relacionado à mulher, e principalmente relacionado a relacionamentos romântico-afetivos, né? A gente não isola que isso acontece porque a taxa de enfim, agressões e abusos voltado para a mulher é extremamente alto ainda, infelizmente, mas esse ano vimos que também acontece com homens. E aí eu digo que foi esse ano, porque foi esse ano num reality show que isso ficou extremamente nítido ali para as pessoas e acontecendo com um homem, né? Tanto que a gente estava comentando um pouquinho antes que a gente não sabe se tem uma lei fora ali da Lei Maria da Penha que dê suporte para homens que passam por essas situações. E que se alguém souber e alguém que esteja nos ouvindo, né, souber, nos conte sobre essa lei lá no nosso Instagram, @3psicólogos, porque realmente não encontramos.
Isso aí. E a gente entende pouquíssimo desse universo de legislação também, né? Mas é importante dizer que boa parte do conteúdo que a gente tem disponível de fato é direcionado à violência de gênero, porque é uma das dimensões ali que envolve, né, o rebaixamento de autoestima, a agressão contra mulheres. Então, isso é mais comum quando a gente associa gênero. E aí, quando a gente racializa a questão também, é bastante comum a gente encontrar mulheres negras que sofrem de maus tratos nesse sentido, tá? Só para vocês terem noção, em um fórum de violência contra a mulher, né, que aconteceu em 2018, a gente dados indicaram aí pra gente que 22% de mulheres, né, que estão aqui no Brasil, né, ou seja, enfim, muita gente, sofreram com ofensas, com xingamentos, com humilhações, enfim, que caracterizam violência psicológica, tá? Mas a ideia é a gente não trazer somente o viés de gênero pro papo, apesar de, novamente, isso acontecer com maior incidência com mulheres, tá? Mas, bom, para ilustrar um pouquinho do que a gente tá dizendo, acho que vale trazer a situação da Carol Conká, né? E Lucas?
Sim. Eu acho que ficou bem explícito ali no reality show, né? Que aconteceu há pouco tempo atrás, enfim. Basicamente, tudo que era dito, a maneira como era dito, trazia uma incidência de violência mesmo. Então, a gente pode achar que violência psicológica é só alguma coisa que, sei lá, é muito extremo. Mas não, às vezes nos pequenos comentários, nas pequenas coisas, por exemplo, falar que não sentaria na mesa para almoçar com uma pessoa que está em convívio com outras pessoas e pedir que a pessoa não fale, né, impedir esse lugar, né, da pessoa falar sobre qualquer tema ou sobre qualquer coisa, é sim uma forma de violência psicológica.
E o xingamento, né, ela chamava ele de bosta para baixo.
Sim. Outro exemplo, também em reality show, foi o que aconteceu na Fazenda do ano passado, né, 2020, que tinha a esqueci o nome dela, Raíssa, certo?
Isso, Raíssa.
Ela tem o transtorno, né, borderline, certo?
Sim,
e
isso.
A forma, assim, eu acho que o abuso ali, ele começa já desde quando começou o programa, pela edição do programa, pela produção do programa, que muitas vezes, né, deixava passar coisas ali e deixava aquilo até um pouco mais explícito. Mas em uma determinada situação, né, algumas participantes e alguns participantes falavam e demonstravam coisas meio que menosprezando toda essa questão da doença. É, isso, inclusive, a gente viu depois na repercussão fora. Isso também é uma forma de abuso psicológico, né? Você deslegitimar a doença de uma pessoa, o transtorno de uma pessoa, a vida de uma pessoa e todo o problema que ela tem, é uma forma de violência psicológica. E você usar disso para tirar benefício próprio é mais violento ainda. E voltando para o BBB, foi o que a gente viu também em todas as ações, né? Não só da Carol Conká, mas aí envolve outros participantes. E não tem essa de que foi um grupinho, não. No começo foram todos, tá? Era um ou outro que não fazia. Então dá pra gente colocar apenas uma pessoa como culpada, porque a partir do momento que todo mundo vira as costas pra alguém que tá sofrendo com isso, a gente também tá sendo conivente com esse tipo de ação. É claro que nem todo mundo tem a obrigação de entender o que é aquilo, né? Porque, assim, é uma realidade que, gente, olhando de
meio
fora...
Meio comportamento de manada, né, Gu?
Sim, comportamento de manada. E aquilo que... Nós olhando de fora, né, vendo vídeos, entre outras coisas, isso para a gente fica um pouco mais claro. Talvez para quem estivesse lá dentro, nem tanto. Porque, enfim, não convivemos com a pessoa, não sabemos qual foi todo o contexto de tudo que... De toda a proporção que aquilo estava tendo lá dentro. Por mais que para a gente fosse óbvio, para eles talvez não. Então, eu acho que fica aí até um aprendizado. Eu acredito que para as pessoas que participaram do reality e tiveram diretamente envolvidas nessa situação, de olhar para isso e tentar entender que aquilo é, sim, uma agressão, é uma violência, né?
Isso mesmo. E, gente, acho que vale abrir um adendo para dizer aqui que a gente está ilustrando, que a gente está trazendo o exemplo, mas que não estamos cancelando os Carol, né? Eu acho que é até a brecha pro próximo episódio... que a gente vai disponibilizar daqui a algum tempo. Spoilers. Mas a gente tá trazendo a situação e trazendo os fatos que aconteceram, né? Tá gravado, o Brasil viu. Mas de nenhuma maneira a gente estamos cancelando Carol, Lucas ou qualquer outra pessoa, tá bom?
Sim. Uma coisa que também é importante ilustrar é que nós já falamos sobre o quanto a violência psicológica, o abuso psicológico, ele pode estar muito mais explícito nos relacionamentos, né, nas relações abusivas, mas que relação abusiva ela não se direciona só para a parte afetiva. Então, família, amizades, tudo isso pode conter, sim, violência psicológica. Você pode procurar séries, filmes, várias coisas que ilustram isso de uma maneira fácil. Por exemplo, eu, Gustavo, assisto RuPaul's Drag Race e dentro de alguns bastidores, né, de algumas ex-competidoras, né, competidoras do Drag Race falavam, elas trouxeram algumas ilustrações do quanto a produção, em busca de uma história, né, gerava alguns conflitos psicológicos entre as competidoras. E, né? Já era entretenimento pra gente que não tá sabendo, mas entre elas gerava vários outros problemas. Uma coisa que também é muito complicada é que, em busca de manter uma produção em alta, a gente não sabe o que passa nos bastidores, muita coisa é dita e aquilo também é uma violência psicológica. Então, temos que ter atenção a isso também.
É verdade. E aí, eu acho que vale trazer, né, Lala, o que é violência psicológica, como a gente identifica isso nos nossos contextos, no nosso dia a dia, enfim, nos nossos relacionamentos, sejam eles afetivos sexuais, amorosos, familiares, ou não, né? Existe uma lei, né, que classifica violência psicológica, e é a Lei Maria da Penha, como a gente trouxe aqui, é uma lei que visa, né, proteger mulheres aí da violência dentro de relacionamentos que vivenciam, mas, novamente, não são só mulheres que sofrem de violência psicológica, né, a gente trazendo para outros grupos, né, dentro do grupo de pessoas negras, a gente sofre diariamente violência psicológica através do racismo, pessoas LGBTQIA+ sofrem violência psicológica em casa, dos familiares ou de pessoas com quem se relacionam ou não, enfim, mas todo o processo de discriminação e de bullying também é uma violência psicológica, tá? Então, como identificar o que é, né? Então, se você é ameaçada, se você fica constrangida, né? Se é constrangida pelo seu parceiro, pela sua parceira, pelas pessoas com quem você se relaciona, se você se sente humilhada, manipulada, se existe um processo para que você se isole, né? De outras pessoas, né? Que, enfim, que não tem interação com outras pessoas, se existe uma vigilância constante, né? A todo tempo, enfim, querendo saber o que você faz, como faz, enfim, perseguição, insulto, chantagem, exploração, limitação do direito de ir e vir, distorcer os fatos, né? Eu acho que a Carol fazia demais isso, distorcer os fatos ou omitir fatos, para que a pessoa fique em dúvida, né, sobre a sua memória, sobre a sanidade, enfim, para que seja desacreditada também por outras pessoas, tá? Então, esses são os comportamentos que envolvem aí uma violência psicológica. É importante que a gente consiga identificar, né, para que a gente não caia em situações ou ciclos como esse, né? Então, puxa, que a gente tenha a capacidade e o instrumento de identificar quando a gente está em situações como essa, apesar de, puxa, saber que é super complexo, né, de identificar quando a gente está dentro desse contexto, né? Então, se, puxa, você se sente inferior ao companheiro ou ao seu amigo, né, que, puxa, nunca quer sair por baixo, é sempre o melhor, que, puxa, não tá animada com a vida ou com as suas entregas, com o que você faz, que se sente incapaz de ter sucesso na vida, se sente oprimida, enfim, tudo isso pode ser sinal de que você está sofrendo de violência psicológica, tá? Então, fiquem atentos aos sinais, procurem terapia, é esse o caminho para que a gente consiga recuperar a autoestima, para que a gente consiga recuperar a crença na vida. De novo, a gente sempre fala isso, o processo de terapia não é fácil. Um processo de reconhecimento de que a gente está vivendo uma situação de violência não é fácil, mas é importante para que a gente consiga romper esse ciclo, né? E aí, fazendo link aos nossos episódios, para que a gente consiga romper esse ciclo e não mais viver situações como essa, tá?
Sim, e é importante, né, a questão toda da terapia e talvez até de você dar uma atenção para aquilo que as pessoas estão te falando. Nem sempre a pessoa está vindo te falar de uma maneira, ah, estou me metendo na sua vida, porque às vezes, olhando de fora, é muito mais fácil a gente perceber esses detalhes. Se você for procurar, né, se você for olhar para suas memórias, você provavelmente vai ver que em algum momento você já vivenciou. Já viu aquela situação de abuso psicológico ali com alguém que você conhece, às vezes até mesmo com você, e que muitas vezes você até tinha ali uns indícios, uns alertas, e mesmo assim foi difícil de perceber, né? Ou de verbalizar isso para as outras pessoas, porque eu acho que a grande questão, e isso a gente até entra um pouco do porquê que às vezes não existe tanta denúncia, né, sobre a violência, porque às vezes verbalizar pode ser uma questão de que desenvolve você muito aquela questão de vergonha, não tem coragem, como que vai ser? E não, você precisa fazer isso, tá? É claro que dentro do seu tempo, precisamos também saber respeitar os nossos limites, mas quando você verbaliza isso, eu acho que você começa até, inclusive, fazer um processo de cura da sua alma, né? Podemos dizer assim. Porque você vai sentindo sair um peso das suas costas, né? Do quanto aquilo estava sendo prejudicial para você, e muitas vezes você não estava percebendo. Foi importante a Ká falar sobre os modos que isso pode acontecer, porque às vezes você olha só para aquela coisa do, ah, O cara
Ele não me
xingou
bate, né?
ela
Ele não.
na frente de todo mundo, mas não é, isso acontece, ele sempre faz isso. Putz, então se ele sempre faz isso, então é constante, constante, é uma exposição, é uma humilhação constante. Isso é uma violência psicológica. Você às vezes não poder usar uma roupa, né? Você usar, querer se poudar de tudo que você vai falar, sobre tudo que você vai vestir, porque tem alguém sempre te vigiando, né? Sobre a questão da vigilância constante, é isso. É sim uma violência psicológica.
Exato, exato. E aí, por fim, é ressaltar que, novamente, é uma lei, existe apoio jurídico, né, e relacionado ao direito aí, para que a gente possa buscar apoio, acolhida, enfim, pelas vias legais da coisa, tá? Então, é uma lei, a Lei Maria da Penha, número 11.340, que foi assinada em 7 de agosto de 2006, tá? Então, é importante que a gente consiga se perceber e que a gente possa buscar ajuda, né? Seja pelas vias jurídicas, seja pelas vias de saúde, né? Porque de alguma maneira influencia em tudo, não só saúde mental, mas física, enfim, influencia em tudo. Quando a gente não tá bem, nosso corpo diz que a gente não tá bem, né? Então é importante que a gente fique atento aos sinais também, né? Que o nosso corpo dá pra gente.
Sim, e eu acho que enfatizar ali o que vocês foram comentando e acrescentar esse detalhe, assim, né? Por mais que a Kai e o Go foram pontuando ali que tem coisas que dá pra gente ir percebendo, que dá pra gente ir olhando ali de alguma forma, às vezes quem está dentro dessa relação não consegue perceber. E eu acho que é importante enfatizar isso, porque depois, no momento em que a pessoa percebe, às vezes vem o sentimento de culpa, né? E não é culpa sua se você não perceber. Seja dentro de uma relação afetiva romântica, seja na relação com a sua família, no trabalho ou em outras situações, porque está sujeito a acontecer em vários contextos, não somente na relação afetiva romântica, né? Então, às vezes, para quem está de fora, é muito mais fácil observar e perceber do que quem está dentro da relação. É importante a gente saber ali alguns pontos, aprender ali sobre eles de alguma forma para a gente ir reconhecendo. Mas talvez quem esteja de fora perceba muito mais, né? E aí o que a Ká falou sobre procurar ali as vias, né, jurídicas é sendo muito importante. Se você tiver uma rede de apoio, também é muito importante. E aí acrescentar que se você quiser denunciar, disque 180. Acho que é importante enfatizarmos isso também, que o número para fazer esta denúncia é esse, né? É um serviço de utilidade pública essencial para o enfrentamento da violência contra a mulher, principalmente, né? Além de receber essas denúncias de violação contra as mulheres, é uma central que encaminha todo o conteúdo dos relatos para órgãos competentes aí e monitora o andamento desses processos. Então, denuncie. Ok, é isto.
Boa lá.
Bom.
Acho que é isso, né? Por hoje.
Sim. Antes eu queria só, enfim, talvez uma coisa que se torne muito lúcida para quem assiste. Eu queria indicar uma série. Eu sei que tem várias, mas eu queria indicar uma série que eu assisti recentemente. Tá na Netflix. Olha, eu fazendo propaganda da Netflix. Netflix, patrocina
Patrocina
nós.
nós.
Bom Dia, Verônica. Ela não vai abordar só sobre a violência psicológica, mas ali você vê claramente o que é uma violência psicológica. Então, assistam. É uma série pesada, já aviso desde já, mas é uma série que traz muito a realidade de várias mulheres. E é claro que aqui não estou falando só sobre as mulheres, mas ali, naquele contexto, nós estamos falando sobre a violência contra a mulher. Vale a pena vocês darem uma olhada, assistir a série e depois, enfim, compartilhem com a gente o que vocês acharam. Também compartilhem com a gente se vocês conhecem filmes e livros e séries. Enfim, vários contextos para a gente também saber o que vocês pensam sobre o assunto.
Isso, e só frisando, gente, que a série tem vários gatilhos, tá? Então, abuso psicológico, violência
Sim.
física, sexual, inclusive.
Sim.
Então, é importante que estejam atentos e atentas ao verem, né? Se decidirem assistir.
Sim. Eu acho que é isso. Obrigado por terem escutado mais um episódio do nosso podcast. Voltamos na
Hoje foi
próxima
um
semana.
episódio mais denso, né? A gente até ficou mais sério, mas tudo bem. Seguimos no bar.
Semana que vem voltamos
E
e com um episódio novo, enfim. Acho que
é
é isso.
isto. Se cuidem. Fiquem em casa, pelo amor de Deus. Bolsonaro vai matar a gente. Beijo. Ai,
Um
rio do
beijo,
desespero.
gente. Obrigado e até a próxima.
Até.
Tchau,
Tchau, tchau.
tchau.
Fecha a conta aqui pra mim chorar, por favor.
E aí, gostaram do episódio? Tem sugestão de tema? Mande um e-mail para 3psicólogos@gmail.com. Nos sigam no Instagram, @3psicólogos. E meu consagrado, desce uma gelada.